Chegou a hora. Você vai ouvir.
Coca-Tec.
Are you ready?
Coca-Tec. Produção e apresentação, Gustavo Faria.
Coca-Tec. Opa, hoje é quinta-feira, dia 9 de janeiro de 2014. Eu tô aqui, ó, no Coca-Tec, o seu programa diário sobre tecnologia desde um ponto de vista Apple. E no programa de hoje, falar sobre iPhone 6, aplicativos versus músicas, Kickstarter e muito mais.
Agora. Começa agora.
Coca-Tec.
Hoje a CES deu uma desacelerada, né? Agora já entrou naquela parte de contatos, né? O que tinha que acontecer na CES já aconteceu. Claro que ainda vai pintar uma, duas, três coisinhas, né? Até sexta-feira tem CES, mas agora já entrou naquela fase do comércio, já entrou naquela fase do networking, de conhecer as pessoas. Aquilo que tinha pra acontecer de CES, já aconteceu. O pessoal já andou por todos aqueles pavilhões interconectados dos hotéis de Las Vegas. E por isso o cast volta ao esquema padrão, ao esquema que vocês estão acostumados, com notícias, dicas de aplicativo. Tava com saudade das dicas, né? Pois é, eu também tava com saudade, mas dá um desconto. Eu sei, foram 3 semanas sem dicas de aplicativo, mas o melhor de 2013 pra iPhone, pra iPad, pra Mac, tava recheado. Se você ainda não escutou, vai lá, volta, dá uma escutada. Tenho certeza que você vai gostar, tenho certeza que você vai aproveitar muito aplicativo. E depois da dica de aplicativo, claro, os comentários. Vou molhar o bico para dar sequência, mas antes deixa eu agradecer todas as colaborações anônimas feitas. Obrigado, Cocas.
Notícia.
O que acontece no mundo da tecnologia, você fica sabendo aqui. Coca-Tec.
Que é a prova de que a CES já acabou. Já tem rumor de iPhone 6, já vazou uma possível carcaça do iPhone 6. É uma carcaça grande, teria ali algo entre 4.7 até 5.7 polegadas, não dá pra, pela imagem não dá pra precisar o tamanho, mas é grande, maior do que o iPhone, e extremamente fina, são 6 milímetros, o iPhone 5S e o 5 também, que são os mais finos, tem 7.6 milímetros, então deram uma afinada, então extremamente fino. Não é exatamente uma surpresa se você considerar o iPad Air, né? Esse iPhone 6 tem tudo pra ser um iPhone Air, tem tudo pra ser fininho. Só que tem alguns probleminhas. O jack, onde você conecta o fone, tá na parte de cima e a câmera tá do outro lado. Pode ser o iPhone? Sim, pode. Mas tem muitas mudanças, muito esquisito. Na lateral não mostra, você não consegue identificar os botões de volume. Então tem uma... tem mais cara de ser, sabe o quê? O S5, né? Ou um Galaxy de metal, tanto falado, né? Eu acho que não. E outra coisa, eu vou levantar aqui uma bandeira, né? Nessa história de telas grandes. Pra mim, a tela do iPhone poderia ser menor, vocês já sabem disso. Quanto menor, melhor. Eu não tenho problema com isso. Se eu precisar de tela, eu pego um iPad, pego um Note 3 e qualquer coisa. Pra mim, o iPhone tinha que ser o menor possível. Ok, gosto da tela de 4 polegadas, você acaba se acostumando. Quando eu pego um smartphone com tela maior, eu acabo me acostumando, sinto um pouco de dificuldade de voltar pro iPhone. Sem sombra de dúvida, tudo isso certo. Só que a gente tem que lembrar uma coisa, o mercado, ele é pendular, o mercado, ele vai e volta. E o grande motivo da gente ter telas grandes é para ter uma bateria maior, né? Aquela ineficiência, aquela coisa toda que eu já falei para vocês. E quando você olha a quantidade de processadores que estão vindo extremamente eficientes no consumo de energia, você já começa a imaginar que o barco vai voltar, que a gente vai ter uma enxurrada de aparelhos, né, de smartphones com telas menores. O mercado é assim, né? Ele vai e volta. Claro que é muito difícil de você identificar o final da onda quando você tá na onda, né? Você consegue ir olhando para trás. Olha, lá atrás foi o pico da telas grandes, mas é cíclico. Talvez seja o meu desejo por telas pequenas falando mais alto. Talvez seja. Um outro ponto pra gente considerar também é que coloca nessa equação o iWatch, né? Já é uma tela pequenininha que você tem, ou não, no pulso. Faz um sentido você ter uma tela maior no smartphone, mas é aquela história. A Apple levou 5 anos, né? 5 anos pra aumentar meia polegada. Ela não vai em 2 anos aumentar uma polegada. Não parece Apple. Por mais que a gente queira um smartphone de baixo custo, né? Principalmente brasileiro. O brasileiro gosta de pagar barato, né? O brasileiro, ele se incomoda de pagar um pouquinho mais caro por um produto com uma qualidade melhor. O brasileiro briga por preço. Basta ver o sucesso do Moto X, né? É o preço falando mais alto. Claro que o Moto X e o Moto G são excelentes, né? O custo-benefício é excelente, mas vocês entenderam, né? A gente quer preço, mas Apple não é baixo custo. Não dá, né? Ela cria um mercado que pode até ter um preço acessível, mas o foco não é grana, e ela tá se descaracterizando. Outra coisa também, essa história do iPad Pro, né? Com foco no mercado corporativo. A Apple, ela tá abandonando o mercado corporativo. Ok, existiu o MacBook Pro, mas não é pro mercado corporativo, é pro profissional, né? Aquele profissional liberal, né? Uma máquina mais possante. O iPad Pro, se é que ele vai existir, esse iPad de 12 polegadas, se ele existir, ele vai ter uma pegada mais profissional do que propriamente corporativa. Ele não vai seguir a linha do Note Pro com, né, multitarefas, videoconferências e coisas do tipo. Mas é outro enfoque. Se a Apple fizer um iPad Pro, não vai ser um MacBook Pro, né, com tela sensível ao toque. Vai ser uma coisa ali no meio do caminho que a gente não consegue identificar muito bem. Mas a Apple, historicamente, tem uma ótima percepção para identificar as brechas do mercado e preencher essas brechas. Vamos ver se é o que vai acontecer. Mas mercado corporativo, tamanho de tela, convenhamos, né? Não tem cara de Apple. A gente já tá careca de saber. A Mophie lançou um case que eu achei interessante. A Mophie é especializada em cases com bateria e são de extrema qualidade. iPhone não tem jeito, ele tem os seus problemas de consumo de bateria e a gente ainda usa mais do que um computador. A gente usa pra caramba. É GPS, enfim, a gente detona a bateria do bicho também, vamos ser sinceros. E aí você tem que fazer uma escolha. Ou o meu aparelho vira um telefone com fio, meu iPhone, ele é com fio. Tô no carro, tá conectado. Tô no escritório, tá conectado. Em qualquer lugar que eu tô parado, quietinho, tem um fio, eu coloco pra carregar. Outra opção é você colocar um case com bateria. Só que aí fica mais grosso, fica mais pesado, né? E eu prefiro a opção de fio. E o que que a Mophie fez? Ela fez um case tradicional, do jeito que a gente conhece, com bateria. Só que dessa vez ela adicionou Gigabyte, né? É o Mophie Space Pack, que vem case, bateria, mais um espaço de armazenamento de 16 ou 32 GB. Bacana para você colocar suas fotos, filmes, documentos. Claro que você não pode colocar aplicativos, né? Não dá. Aplicativo tem que ficar na memória principal. Você só pode colocar arquivos. Eu vejo, né, um bom uso para férias, né? Você vai viajar, não quer levar o computador. Você vai tirar trocentas fotos. Vai fazer quilos e quilos de vídeos, filmes ou seriados para você assistir de noite. Enfim, tudo aquilo que seria muito fácil de você fazer no dia a dia se você tivesse o seu iTunes, se você tivesse o seu computador. Mas você tá viajando, não quer levar o computador, é uma excelente alternativa. Você vai ter uma bateria extra para aguentar o tranco do dia inteiro e tem o armazenamento. Achei uma combinação de verdade. A Mophie poderia ter feito isso antes. Não sei por que demorou tanto. E entrando na onda dos iWatch, né, da quantidade de smartwatches que apareceram nesse início de ano, o Martin Hajek fez o seu conceito de iWatch S e iWatch C. Mas falando, né, desse iWatch mais em um iWatch mais clássico. Caso você queira conferir, tá lá no cocatec.com.br, o link tá aqui nas notas do cast. Eu achei com muita cara de relógio. Eu ainda quero outra coisa, ainda tô esperando outra coisa no que se refere aos smartwatch. Falou de smartwatch, lembra também do iRing. Lembra do iRing? Tem o iRing, aquele conceitual que era pra você, era um anel realmente, você colocava no dedo de um analista. Depois nos comentários eu vou falar mais sobre os analistas. Pra você controlar a TV. Depois vieram outros anéis NFC pra iniciar determinadas ações. Depois veio, tô falando já do iníciozinho de dezembro, o Smart Ring, que é um anel que tem uma tela, como se fosse um smartwatch, uma segunda tela. O cara colocou uma segunda tela no anel, você vê as notificações que estão por ali, um conceito interessante, mas acho que eu não usaria não. E agora veio a IQ Multimídia, aquela responsável pelo iRig, né, que tem esses produtos, digamos assim, musicais, lançando o verdadeiro iRing. Ele é, na verdade, uma espécie de palheta, algo que você coloca entre os dedos. Imagina, por exemplo, um H, né, uma letra H, onde você, tipo um soco em inglês, mais ou menos, onde você enfia os dedos, então não tem aquele problema do clássico do anel, que você coloca coloca no dedo, e aí se você tiver dedo muito grosso, né, como é que fica? Como é que é esse eye ring? Ele é um H, tipo um soco em inglês, onde você coloca entre os dois dedos, e ele serve pra você interagir com o aplicativo de música da IQ Multimídia. Ele é pra DJ, né, o foco é DJ, pros DJs controlarem o aplicativo. Imagina fazendo lá um scratch, aquele movimento lá do vinil, é mais ou menos essa pegada do iRing. Eu achei interessante o uso, eu falei, pô, gostei, talvez os DJs gostassem, faz sentido pra mim. Não sei se seria natural, não sei se vai colar, mas pro uso geral, definitivamente, aí não colaria. E aproveitando que eu citei o Kickstarter, ele em 2013 conseguiu tirar 20 mil projetos do papel. 20 mil projetos foram custeados com o Kickstarter em 2013. Foram 3 milhões de pessoas colaborando, foram 480 milhões de dólares arrecadados, quase 913 dólares por hora, se a gente fizer uma conta. Você pode até achar pouco, mas não é pouco não, porque para você tirar um projeto do papel, pontapé inicial, não é muita grana que você precisa ter pouquinha grana, $1,000, $2,000, $10,000, $20,000, isso é pouca grana pro mercado, mas pro cara que tá fazendo aquele projeto, essa grana é tudo. Para você conferir o ano de 2013 no Kickstarter, tem aí o link nas notas do cast, você pode consultar também, o cocatec.com.br. Falar de atualização de aplicativos, chegou a versão 0.9.2 do Spotify para os Estados Unidos, ainda não chegou no Brasil, vai chegar no Brasil já já, aguenta aí, tá chegando. Mas essa versão é aquela que tem um streaming gratuito, e logo por tabela, quando for liberado para o Brasil, vai ter o streaming também, né? A gente merece esse carinho. E aí, ó, vai ser uma paulada na cabeça da iTunes Radio, Apple perdendo o momento. Embora a Apple tenha ficado mais, como é que eu posso dizer, sociável nos últimos tempos, pra vocês terem uma ideia, ela abriu um e-commerce na Tmall, lá na China, pra se adaptar ao mercado. Tmall é como se fosse um condomínio de e-commerce, é como, acho que a gente não tem esse conceito aqui no Brasil, mas o Tmall é como se fosse um shopping virtual, tem várias lojas lá dentro, tudo virtual, é do grupo Alibaba. Alibaba na China comanda tudo, ele tem um poder enorme, você não imagina, mas enfim, tem lá apple.tmall.com, e reflete aquilo que tá dentro da loja chinesa online, né, do store.apple.com/cn, se não me engano, é o mesmo conteúdo, tem uns bannerzinhos ali, uma coisa diferente, mas é o mesmo conteúdo. O Tmall Alibaba confirmou essa parceria com a Apple, ou seja, a Apple tá se adaptando, tá querendo de todas as maneiras pegar o mercado chinês, né, ela não é boba, o mercado chinês é gigantesco, já falei aqui, em termos de telefonia, como se fosse o mercado europeu, mas o mercado americano juntos, né? A Apple não pode ficar de fora. E quem foi atualizado também foi o YouTube, chegou na versão 2.3.0. Agora você encontra vídeos, playlists e canais juntos ali no resultado da pesquisa. O teclado agora, finalmente é o teclado, demorou, hein? É o teclado do iOS 7. A formatação, posicionamento, configuração de legenda do usuário, né? deram um tapinha no YouTube 2.3.0. Outra coisa pra comentar aqui, monitores 4K. Televisão 4K, ok, virou tendência, vai se popularizar, o mercado tá fazendo essa aposta. Eu não sei se o 4K é uma tecnologia duradoura. O que eu quero dizer com isso? Você pega o LP durou o quê? 70 anos, quase 100 anos, sei lá quanto tempo durou o LP. Você pega o CD teve um tempo de vida de 10 anos, 15 anos no máximo. O DVD teve também os seus 10 anos de vida. O Blu-ray, por exemplo, eu acho que é uma tecnologia que não pegou. Foi um passo intermediário pro streaming. TV 3D também não pegou. Eu não sei se o 4K vai ser uma tecnologia que vai ficar aí 5, 10 anos, ou se a gente vai pular pro 8K. Né? Já tem transmissão no Japão, já está sendo testado o 8K. O 2K, por exemplo, né? A gente saiu do Full HD e foi para o 4K. O 2K a gente pulou, a gente não passou pelo 2K. A gente foi direto para o 4K. Os streams já estão se preparando para o 4K. Tá todo mundo já de olho, né? O 4K é uma realidade, mas eu não sei se vai durar muito. Não sei se vai para o 8K, não sei se vale a pena ir para o 8K. Não sei se o 8K vai valer a pena só para televisões muito grandes. Então o 4K seria uma tecnologia final, não sei, mas tá todo mundo de olho no 4K, não sei o que vai acontecer ainda aí, claro, as televisões 4K hoje muito caras, os monitores estavam estupidamente caros, mas começaram a baixar, até a gente já tem monitor de 28 polegadas 4K na casa de $1,000, né? Isso era a projeção que a gente tinha mês passado da Dell, que ia anunciar, né, esse monitor em janeiro, que ia disponibilizar ele em janeiro, e aí veio a CES e começaram a surgir outros monitores na faixa de $800, e aí o que que a Dell fez? Falou, ó, sabe aquele monitor que eu falei que ia custar $1,000? Vai sair por $700, ou seja, tá ficando mais acessível. Ela não entrou ainda em detalhes, qual vai ser o refresh rate e coisas do tipo, a gente ainda não tem as especificações. A resolução é full 4K, 3840x2160, mas os detalhes técnicos a gente ainda não tem. Mas a Dell prometeu uma performance similar ao Ultra Sharp. O monitor 4K que está sendo vendido pela Apple ali, ó. Esse aqui é um monitor 4K que a gente tem pro Mac Pro. Só que tem um detalhe nessa história. O Ultra Sharp de 32 polegadas custa a bagatela de $3,600. Ou seja, a Dell está oferecendo um monitor, ok, é de 28 polegadas, mas tá no mesmo top, tá no mesmo padrão, talvez não tenha uma fidelidade de cor como o Ultra Sharp, a gente ainda tem que analisar, mas é um quinto do preço.
Aplicativos. Dicas de aplicativos.
Talvez eu até seja paranoico com essa coisa de privacidade. Eu, por exemplo, se não for um evento público, eu não uso o Foursquare. Se eu quero registrar isso, é diferente de viagem. Numa viagem eu quero sim registrar isso no Foursquare, mas eu acabo fazendo o check-in depois, né? Eu não chego no local e faço o check-in. Eu faço, ó, tô saindo aí sim, eu faço o check-in, aí eu registro. Ou faço o check-in no final do dia, eu faço o check-in no dia seguinte. Eu sempre dou uma margem de tempo pra, né, pra não encontrar ninguém, né? Também pode ser por isso. Se o evento é público, aí sim, ó, tô aqui, já cheguei, aí faço check-in no Foursquare, aí tá compartilhado com o Facebook, enfim, aí todo mundo acaba vendo. E essa história de privacidade acaba também atingindo as suas fotos. Você tira uma foto, é algo que você quer compartilhar, só que quando você tá compartilhando aquela foto, você tá garoteando, porque a sua geolocalização tá indo junto com aquela foto. É, pois é. Quando você tira uma foto, tem uma série de dados que ficam registrados. Qual câmera que você usou, a resolução, uma série de coisas, inclusive a sua geolocalização. É assim, por exemplo, que, né, o iPhoto sabe onde você tirou aquela foto. Né? Tem até alguns aplicativos que colocam geolocalização em fotos, tem várias soluções para isso. Só que a minha preocupação, né, o que eu tô pensando agora, é uma forma de você tá, sei lá, na sua casa, tirou uma foto, sei lá, de um MacBook, né, uma coisa qualquer, compartilhou na internet, você tá correndo o risco de compartilhar o endereço da sua casa, você tá correndo o risco de compartilhar aonde você mora, se você tiver no trabalho, do seu trabalho, enfim, tem um zelo aí. Por isso, eu trouxe como aplicativo hoje, como dica de hoje, o DGEL. O link tá aí nas notas do cast. O que que ele faz? Ele remove o geotag, exatamente. Ele remove o geotag, resguarda a sua privacidade e tem lá o compartilhamento. Você pode mandar por e-mail, Twitter, Facebook, o que for. Você pode, inclusive, salvar no rolo da câmera e mandar usando o seu aplicativo favorito, o aplicativo que você preferir. Então, primeira dica, DGEL, $1 lá na App Store. E como eu tô aqui, sei lá, devo estar umas 3 semanas, eu acho, sem dar dica de aplicativo, as coisas estão acumulando aqui, então eu vou passar mais uma dica que tá também ligado a essa coisa de privacidade, um aplicativo chamado Clean Links, isso mesmo, Clean Links, links de URL, e faz exatamente isso que o nome diz, ele limpa os links da URL. Como assim? Me explica melhor, Gustavo, vamos lá. O grande problema, eu vejo, da propaganda, é o tracking, é o cara tá acompanhando os seus hábitos. Como anunciante, você como dono de site, você como podcaster, isso é maravilhoso. Eu quero conhecer minha audiência, eu quero saber todos os hábitos de vocês. Óbvio, se eu pudesse acompanhar tudo, seria maravilhoso. Só que do ponto de vista pessoal é complicado, porque ninguém está interessado em saber quais são, né, esse tracking. Não é para saber as suas dúvidas e responder. Você não recebe um e-mail com alguém te perguntando alguma coisa, o Google não vai lá na sua agenda e diz, ah, não, é 5 horas da tarde e manda o e-mail automaticamente para você. O Google não faz isso. Ele lê aquele e-mail e fala, vamos ver quem tem um produto que atenda essa necessidade. Vamos entubar essa propaganda aqui. Então, é complicado. E o que acontece? Você tem URL, né? Às vezes, um ponto de interrogação. Tudo que tem depois do ponto de interrogação é parâmetro, né, para aquela página, para aquela URL. Por isso que, às vezes, o cara diz assim, ó, tá aqui no Submarino promoção, o produto tal tá R$500. Você entra e o produto tá R$1.000. Pô, não tá em promoção nem nada. Por quê? Porque tem parâmetros naquela URL que, né, tem uma parceria com o site X. Então, eles combinam, ó, passa aqui na URL um XPTO que eu sei que tá vindo de você. Tem todo um acordo. É o tracking. Tem os seus usos, tem as suas vantagens. Mas, via de regra, o que acontece? Você pega um link de um RSS, aí compartilha com alguém, e sei lá, aquilo acaba dando a volta ao mundo e recolhendo informação de todo mundo, né, por onde passou aquela coisa toda. Então, o que que o Clean Links faz? Primeira coisa, ele pega parte, ele não arranca tudo aquilo que tá depois do ponto de interrogação, porque tem coisas fundamentais. Ele pega o que a gente chama de UTM, né, que faz o tracking de origem das campanhas. Então, ele arranca o UTM e mais. Às vezes, você tem uma URL que tá encurtada e você não sabe pra onde aponta aquela URL, né? Pô, vou clicar ali no negócio pra onde é. Vou mandar essa URL encurtada pra alguém. O cara não sabe o que que vai abrir. Então, o que que o Clean Links também faz? Ele pega a URL encurtada que você mandou e expande. E outra que acontece muito também. Às vezes, você manda um vídeo de YouTube e quando você copia o link no iPhone, ele vai colocar um m.youtube. Aí o cara abre no desktop, tá lá m.youtube. A URL que você tem que mandar não é o m.youtube, é só o YouTube. E se o cara abrir no smartphone, se abrir no iPhone, aí sim, o servidor vai oferecer uma versão responsiva, vai colocar o M, vai fazer o que for, mas a URL você tem que mandar, entre aspas, né, o mais pura possível, o mais limpa possível. E é exatamente o que faz o Clean Links. Ele ainda é compatível com o Launch Center Pro, então você pode copiar o link do Twitter, aquele teco, aquela coisa toda, né, maluca. Você copia, joga pro Launch Center, seleciona lá o Clean Links, ele vai limpar e vai colar a URL limpa na área de transferência. Aí você abre o Twitter ou for e-mail e cola a URL limpa. O Clean Links é gratuito lá na App Store.
Welcome to the future. Coca. Comentários.
Comentários.
Comentários. Coca Tech.
Via de regra, eu não curto muito esses analistas, vocês já sabem. Isso porque eles acabam perdendo um pouco o senso de realidade. Eles têm uma base numérica muito forte, eles têm uma base matemática muito forte, mas às vezes eles acabam errando a mão. Sem contar que muitos desses analistas ganham dinheiro para fabricar notícias. Eles ganham dinheiro movimentando do mercado, então é isso que eles fazem. Muito dos rumores, né, começam com esses analistas. Eu até vou com a cara do Gene Munster, mas desde 1993 que o cara tá falando, não, esse ano sai o Apple TV, né, como televisor, né, o ITV, e o cara nunca acerta. Não digo que ele tá inventando, não, acredito que ele, né, realmente tenha suas fontes, acredito realmente que a Apple esteja testando. Seria muita ilusão de nossa parte, seria muita ingenuidade qualquer pessoa que tenha trabalhado numa empresa de ponta, numa empresa que tenha pesquisa e desenvolvimento, sabe que o céu é o limite. E a mesma coisa acontece com a Apple, ela deve estar testando milhares de coisas e pinça uma ou duas para trazer pra gente. Enquanto o mercado fala de foco, eu acho que a Apple tem um hiperfoco, né? É aquela coisinha ali e não sai dali. Enfim, é mais ou menos assim que eu vejo os analistas. Tem um cara dentro desses analistas que eu gosto, que eu tenho um carinho especial por ele. É o Horace Dedieu. Acho que é assim que pronuncia o nome dele. Ele é um analista, ele é responsável pelo Asynco, ASYMDeMariaCO.com, e ele faz as suas análises. Ele trabalhou muito tempo pra Nokia, tem aí 8 anos de análise de mercado mobile. Ele tem história e ele é bem... Ele faz umas análises bem balanceadas, né? Ele tem pontos de visão bem, bem peculiares. Ele tem um podcast que é o The Critical Path, onde ele tenta, bem entre aspas, explicar, tentar entender o que que faz a Apple ser a Apple, né? O que que faz a Apple ser uma grande empresa. Usa a Apple como referência para entender o mercado mobile. Quem gosta de mercado acionário, quem gosta de análise fundamentalista, quem gosta dessa movimentação financeira, The Critical Path, né, e que envolve tecnologia, é sensacional, é uma excelente dica. Então, de pronto eu já falo pra vocês, eu gosto do Horace Dedieu. Em algum ponto, desde um ponto de vista Apple, sempre aparece alguma pessoa falando, por que desde um ponto de vista Apple? Isso parece meu avô falando. tem várias histórias, né, tem vários significados, não é aleatório, não é casual, mas muita gente fala, pô, podia ser a partir de um ponto de vista Apple. Eu diria, mais simples até poderia ser de um ponto de vista Apple. Por que esse desde? Desde tem essa coisa de tempo, né? Desde desde 99, desde 93 que eu faço isso, que é o mesmo sentido de a partir de. Agora, tem uma coisa no desde que é, tipo assim, eu vou fazer isso aí que você tá me pedindo. Desde que você faça isso. É um contraponto, né? O desde, ele pressupõe uma troca, o desde pressupõe até uma conversão, né? Antes era assim, agora vai passar assim. Desde que. E eu vejo um pouco a Apple dentro desse universo de desde. Existe uma conversão. Existe antes e depois. É bem aquela ideia do Steve Jobs. Você precisa tocar, você precisa interagir com o produto e aí você vai entender do que a gente tá falando, né? Isso, pra mim, é um pouco de desde, né? Enfim, aos pouquinhos eu vou contando mais histórias do porquê desse nome. Eu, às vezes, simplifico dizendo que é só Coca-Cola e tecnologia. E, bom, talvez seja. Talvez não. Mas tô falando lá do Horace The Jew e The Critical Path, a Cinco, né? Vou deixar os links nas notas do episódio. Ele fez uma análise interessante. Ele falou o seguinte, olha, o motivo das vendas de músicas digitais terem caído não é por causa desse negócio de streaming. O grande vilão dessa história são os aplicativos. Agora você tá na fila do banco, agora você... Ele não fala com essas palavras, né? Ele fala aquele tempo... Aquilo que eu chamo de sentado no sábado à tarde no sofá. Aquele tempo largado, que é o transporte, né? Você indo pro trabalho, você voltando, né? Você tá no ônibus, você pode jogar um joguinho. Se tiver dirigindo, não tem jeito. Aí você só tá escutando o podcast. O cara que tá no metrô, que tá no ônibus, pode jogar um joguinho, acessar uma internet e também escutar o podcast. Quem tá dirigindo é exclusivo, precisa das duas mãos no volante. E aí já dá a primeira dica de que eu não concordo com a opinião do Horace The Jew. Eu entendo sim que os aplicativos, né, em 2013 foram gastos $10 bilhões na loja. Ao todo, a Apple arrecadou 22, 25 bilhões de dólares. É uma baita grana que você colocou em aplicativos. Tem aqueles aplicativos que são de produtividade, é um OmniFocus, é um Dispatch, é um Fantástico, mas dos aplicativos que você usa pra produtividade, deve ter o quê? Uns 10, né? Se muito. Agora, games, eu acho que você já gastou muito mais do que isso. Então, né, a música, os filmes, os livros estão brigando, sim, pela sua grana, né? Aquela grana que, de repente, você ia gastar num livro, você gastou num joguinho, eu entendo isso. Aquela grana, né, pra ir no cinema, de repente você acabou gastando num aplicativo. São 25 bilhões, isso é uma grana. Agora, se a gente olhar pro outro lado, 1 bilhão foi o que faturou o GTA V. Tudo bem, o GTA V é um ponto fora da curva e tudo mais, né? Mas 25 bilhões não parece muita coisa quando você olha pra indústria do entretenimento. É uma baita grana, mas pro mercado parece esquisito, parece assim. É claro que os aplicativos mudaram o nosso comportamento, não tem a menor dúvida. De repente, até a internet mudou o nosso comportamento. Eu acredito que hoje a gente leia muito menos que no passado. Quer dizer, um conjunto de coisas, né? Via televisão consumindo seu tempo, a internet consumindo seu tempo, mas de alguma forma o que a gente mais faz na internet é ler, né? A gente acessa as coisas. Não é ok, não é ler um livro, mas de alguma forma você tá lendo, né? Às vezes a gente acha que a gente lê pouco, mas na verdade a gente lê muito, se a gente considerar a internet. A gente tá lidando com essa informação à torta e à direita. Então, se você acha que, ah, quem não lê, sei lá, tapado, pra usar qualquer nome, né? Você talvez não seja tão tapado assim, porque você lê, né? É a internet, mas você lê. Então, tem algumas mudanças comportamentais. Os aplicativos entraram nessa onda, mudou o nosso comportamento, né? O tempo que, de repente, a gente ficava viajando naquela música, na fila de um banco, a gente vai ficar num aplicativo. Só que, né, aí que tá o ponto que eu acho onde o Horace The Jew podia aprimorar mais a análise dele. Você consegue ouvir música e usar um aplicativo. Uma coisa não exclui a outra. E outro ponto também, onde eu acho que ele poderia aprimorar um pouco mais a análise, é o seguinte: o ser humano, ele é musical. Não tem jeito. Faz parte do nosso viver. A gente tá batucando, a gente tá cantarolando. Espia o sucesso que faz um The Voice. Aliás, tá entrando a era do BBB, né? No começo do ano, na época de BBB. Se eu não me engano, acho que foi o Diogo Santos, lá do Mais Um Cast, falando, bom, esse BBB podia ser que nem Jogos Vorazes. Ia ser legal, ia ser bacana. Mas enfim, olha o sucesso que tem o The Voice. Olha, não sei se ainda existe, mas o sucesso que fazia o show de calouros. Nós somos seres musicais. E o que eu tô querendo dizer com isso? Que a música, ela tem um lugar no nosso coração. A gente não vai deixar de ouvir música. A gente não vai deixar de consumir música. Pode ser que a gente deixe de pagar a música. Ou seja, a gente pode estar consumindo via streaming, a gente pode estar consumindo numa rádio iTunes, a gente pode estar consumindo até mesmo no YouTube. Mas sem música, a gente não fica. Música faz parte da nossa alma. A gente pode até deixar de ler. A gente pode queimar os livros, a gente pode quebrar as televisões, mas ritmo, batucada, cantarolar, isso tem um lugar reservado no coração. Isso a gente não vai deixar nunca. música. Música é uma coisa sagrada. Pode mudar o formato, e eu acredito que o formato mude. Então acho que sim, tá mais associado com uma questão de streaming do que propriamente uma questão de aplicativos. Embora, concordo completamente, os aplicativos mudaram a forma como a gente interage com o mundo. Isso aí não tem a menor dúvida. Se hoje a gente tem, como mídia, a gente tem podcast, a gente tem filmes, a gente tem televisão, a gente tem internet, a gente tem livros, tantas outras coisas, a gente tem também aplicativo. Hoje, eu vejo o aplicativo como uma mídia também. Por mais que fuja do rigor acadêmico, pra mim, aplicativo também é mídia. E assim, musical, midiático e aplicático, eu vou ficando por aqui. Mas eu volto, claro, amanhã, sexta-feira. Abraço pra vocês, até amanhã. Tchau, tchau.
Thank you all very much.
Termina agora.
Termina agora. Foca. Produção e apresentação, Gustavo Faria.
Acesse
www.cocatec.com.br. Siga @cocatec no Twitter.
Thank you for your patience.
Até a próxima.